Ceni, parabéns por mais um título. Hoje o Ilharão voltou à sua posição de origem como volante. Para a partida contra o União La Calera, podemos esperar que ele continue nessa posição ou volte a atuar como zagueiro?
Boa noite a todos. Eu também fico feliz com... a gente não conhece tanto, né, o campeonato carioca, assim, mas eu acho que tem um significado especial, a Taça Guanabara, né? Clube que mais conquistou 23 vezes, se eu não me engano, exato, hoje. Eu acho que é um título importante de se comemorar na noite de hoje. Amanhã a gente já volta a trabalhar. Com relação ao Arão, eu acho que ele é um jogador versátil, um jogador que tem talento para fazer tanto a função de primeiro volante quanto a função de zagueiro. Não temos pressa para definir isso, ainda vamos recuperar os jogadores, ele amanhã fica em recuperação. E em qualquer das posições que ele jogar, eu tenho certeza que ele atende às necessidades do Flamengo.
Custódio de Souza, canal Flamenguista Sem Papas na Língua. Rogério, boa noite, parabéns por mais essa conquista. Qual a maior dificuldade você tem encontrado para ajustar esse sistema defensivo que hoje esteve melhor? Haja visto que o gol do Volta Redonda foi após uma falta de ataque que o árbitro não deu.
Ainda teve a falta de um apoio no jogador no escanteio, na cobrança do primeiro escanteio que originou o segundo, teve uma falta claríssima que ele não deu. Mesmo assim, nós preparamos bem ontem, trabalhamos só escanteio defensivo ontem, infelizmente, mesmo em cima do que a gente trabalhou, nós sofremos o gol. Faz parte, temos que continuar repetindo, trabalhando outras vezes. Só a repetição vai fazer com que a gente melhore. Com relação a transições, acho que a gente sofreu pouco, o Aleph foi o jogador que mais puxou contra-ataques, o René anulou bem ele, aliás, o René fez um bom jogo, né, hoje, principalmente no setor de marcação, criou algumas jogadas pelo meio, mas ele anulou o jogador mais rápido da equipe do Volta Redonda, e eu acho que o time foi bem, acho que as dificuldades, nós tivemos controle do jogo e acabamos desperdiçando algumas chances boas que poderiam ter dado tranquilidade mais cedo do que ficar até uma última bola parada, alguma coisa assim, sofrendo, mas poucas transições, o Diego não foi quase acionado durante o jogo, tivemos sempre próximo do gol adversário, Michael também fez um bom jogo, Michael premiado com gol, aberto pelo lado esquerdo, recebeu muita bola, foi um contra um, usou muito isso, acho que o time foi bem para quem jogou com quatro dos titulares, cinco com o Diego, né, contando com o Diego, que costumeiramente joga, o time rendeu bem.
Jonas Stelman, Rádio Alternativa Esporte. Boa noite, Rogério. Parabéns por mais esse título. Gostou do Gabi e Pedro juntos no ataque? E o que tirar de aprendizado do jogo de hoje para a equipe nas próximas partidas possa correr menos riscos, principalmente nas bolas paradas?
Olha, hoje foi o time mais alto que nós colocamos em campo desde que nós estivemos aqui. Hoje nós tivemos os dois zagueiros e o Arão, né? Dois zagueiros de ofício e o Arão, depois, e mais o Pedro, que é um jogador também acima de 1,80m. Depois nós tivemos a entrada do Bruno Henrique, que é um outro bom cabeceador. Então, assim, era o time mais alto que nós colocamos até hoje do Flamengo. E, infelizmente, acabamos sofrendo o gol mesmo assim. Nós temos que repetir novamente mais treinamentos dessa maneira para que a gente atenue esse tipo de gol, porque é chato você tomar... Acho que é o quarto gol que a gente toma em 5, 6 jogos aí, que a gente sofre de bola parada, colocando sempre os principais jogadores aonde a bola cai, infelizmente deu esse gol. A primeira parte da pergunta, o Pedro e Gabriel, eu acho que fizeram um bom jogo, uma pena não, nenhum dos dois ter feito gol, né? Hoje Vitinho e Michael foram premiados com os gols. Talvez um pouquinho de falta de entrosamento, até porque eles jogam pouco juntos, né? Mas em determinadas circunstâncias, em determinados jogos, os dois, sem dúvida nenhuma, podem jogar juntos.
Marcos Coelho, Rádio Tupi. Rogério, sabemos que o momento é de celebrar o título, mas talvez não tenhamos oportunidade de perguntar sobre terça. Uhum. O que você pode destacar sobre a equipe do La Calera?
Eu gostei bastante, assisti o jogo, né, contra a LDU. Achei uma equipe que, apesar do gramado sintético fazer com que a bola dê muito mais velocidade, uma equipe que troca muita bola, tem um sistema peculiar de jogo, que nós já observamos e vamos trabalhar a partir de amanhã em cima dele, especialmente depois de amanhã, quando a gente tem a volta da recuperação do Gerson, do próprio Arão, quem mais? Do Gabriel também. Então nós vamos, amanhã não dá para trabalhar com todos, mas nós já vamos trabalhar muito em cima do sistema de jogo deles. Eu acho que é uma equipe que, para mim, não é surpresa, né? Com um investimento grande, uma equipe que veio bem no campeonato chileno, no último campeonato. Jogou melhor que a LDU em casa no jogo passado, merecia até a vitória, sofreu o empate no minuto 80, 80 e pouco, de um cruzamento praticamente, eu não acredito que foi uma bola chutada a gol, de um cruzamento, na área, a bola bate na trave e entra, poderia ter definido o jogo um minuto antes, com uma finalização também, que bateu na trave e saiu. É uma equipe que eu gostei bastante, jogadores bem técnicos, rápidos, tocam bem a bola. Eu acho que é uma equipe que vai trazer dificuldade não só para o Flamengo, como já mostrou contra a LDU, e vai também trazer essa mesma dificuldade contra o Vélez. Vai ser uma chave mais equilibrada do que todos já imaginavam, com LDU, Vélez e Flamengo. Eu acho que ganha mais um concorrente à altura da chave.
Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. Qual a importância dos gols virem de Michael e Vitinho nessa taça? Justamente os dois, que há pouco tempo, até mesmo sob seu comando, eram contestados pela torcida.
Eu acho que eu fico muito feliz, né? O Vitinho é um garoto que se esforça muito. O Michael também vem se esforçando muito nos treinamentos. Nem sempre tem oportunidade, eles têm oportunidade de jogar. Hoje, nós fizemos uma análise do que a gente... podia colocar de melhor fisicamente para ter um jogo bastante físico, agressivo, de marcação forte, como é costumeiro do Flamengo. Os dois iniciaram o jogo e foram contemplados, né? Apesar de ter dois artilheiros, né, no campo, né? Dois noves artilheiros no campo, os dois foram agraciados com cada um com o seu gol. Do Vitinho, um golaço, né, de esquerda fora da área. Vitinho está acostumado a fazer gol em finais, acho que é o terceiro ou quarto gol em campeonatos cariocas ou Taça Guanabara, enfim, né? Que ele faz, um jogador que finaliza bem de fora da área. É sempre importante você ter dentro do teu grupo, né, jogadores que você possa, que possam ganhar confiança, que possam... agora em maio nós temos 9 jogos em maio. E nós vamos precisar utilizar, em alguns momentos nós vamos precisar rodar, colocar times alternativos ou algumas peças, mesclar, como foi no dia de hoje. Fico muito feliz tanto pelo Michael quanto o Vitinho, que hoje conseguiram, em tese, com gols, decidir a partida.
Tatiana Tavares, Band. Boa noite, Rogério. A Taça Guanabara sempre teve um significado especial para o torcedor carioca. Ao longo do tempo, o regulamento mudou, a importância que o torcedor passou a dar também. Mesmo assim, gostaria que você falasse sobre a conquista do 23º título e também sobre ter a vantagem do empate nas semifinais do campeonato.
Como eu te falei, eu conheço... É o meu primeiro campeonato carioca que eu disputo, mas a gente, né, logicamente, convive entre flamenguistas e sabe da importância. Eu acho que hoje era o título que nós tínhamos para brigar. E foi o título que nós viemos para conquistar. Tem significado, eu sei que, logicamente, isso aqui não atenua o Campeonato Carioca, que é talvez o fator principal, mas era o que nós tínhamos em busca hoje, conseguimos atingir a nossa meta no dia de hoje, e aí vamos aguardar, acho que amanhã tem o jogo do Fluminense, né, para ver como fecham as posições, para ver quais serão os confrontos. E importante também, como você falou, destacar, né, uma eventual vantagem numa semifinal.
Guilherme Gordo, Rádio Bangu. Ceni, boa noite. Parabéns pelo título. Hoje vimos uma boa partida de Mateuzinho no lugar do Isla.
Sim.
Recentemente foi falado que você teria pedido o retorno de Rodinei. Houve realmente esse pedido?
Olha, pelo que eu sei, que me informaram, o Rodinei é jogador do Flamengo com contrato, acho que até 2022, se eu não me engano. Ele fez há de se destacar que ele fez um grande campeonato no Inter, foi vice-campeão brasileiro, disputou com o Flamengo até a rodada final. É um jogador pertencente ao Flamengo, e se for do desejo do clube que o atleta seja reinserido, nós vamos trabalhar com o maior prazer com o Rodinei. É uma questão de decisão da direção do Flamengo, mas ele, em estando aqui, todos os que já conhecem, também o Rodinei, um jogador que trabalhou com, acho que quase todos esses jogadores, né? A grande maioria desses jogadores, nós vamos trabalhar com ele com o maior prazer.
Mauro Santana, canal do Mauro Santana. A importância da oportunidade a jogadores até mesmo contestados pela torcida e esses jogadores corresponderem com boas atuações e gols em uma conquista de título?
Para mim me deixa super feliz, né, de ver um time, você vê, eu gosto, o René também fez, né, ótima partida hoje, tem poucas oportunidades, porque o Felipe Luiz faz grandes jogos, né, é um jogador já com bastante rodagem, experiência. Então, René, Matheus, especialmente, estou falando do caso dos que têm jogado menos, né, do Michael e do Vitinho, o próprio Pedro, que teve lesão também, ficou bastante tempo fora, nesse último jogo lá na Argentina, eu fiquei com um pouco de receio, porque... Quando voltou a temporada, ele fez um jogo quase inteiro e machucou com 10 minutos depois que ele estava no segundo jogo, né? Ele fez um jogo de novo quase inteiro com a gente e eu também tentei deixar ele mais para o final, porque pelo risco de lesão, não quero perder o Pedro por 3 semanas de novo, né? Então, devagarinho, a gente vai inserindo esses jogadores. Eu acho que é importante que o elenco é um elenco relativamente pequeno, né? Mas é um elenco de qualidade que a gente pode... A gente pode contar, hoje mostra mais do que nunca que a gente pode contar com muita gente nessa caminhada que nós vamos ter, paralela ao Campeonato Carioca da Libertadores, e depois já vem Série Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro que segue.
Caê Mota, GE. Rogério, queria pedir licença para sair do jogo e pedir que você fizesse uma avaliação geral da estrutura que o Flamengo oferece no futebol profissional. CT, viagens, processos. Passados 5 meses, que tipo de avaliação que você faz do funcionamento de tudo, elogios e críticas? No Fortaleza, você chegou a falar algumas vezes que teve de reformular um departamento. No Flamengo, a impressão é de que você tem mais tempo para focar somente no time.
Focar no time é o principal de qualquer treinador. Sobre estrutura, estrutura física é muito boa, quase todos os setores super bem organizados, eu acho que não tem muito o que falar. Nós temos os campos que nós estamos tentando melhorar a cada dia, para ficar um pouco mais macio, para que os atletas possam se queixar menos, né, desse trabalho que o campo às vezes é um pouquinho duro. Nós estamos tentando evoluir nesse sentido, estamos construindo um novo campo, né? O campo 3 está sendo reformado, né? Mais um campo sintético está sendo construído lá no CT. Isso, com o passar do tempo, nós vamos ter mais uma estrutura para aproveitar. As viagens são super tranquilas, porque a gente vai e volta voo fretado, então a gente não tem do que reclamar. O Flamengo oferece toda a estrutura do mundo para se trabalhar, para se ter bons treinos, para se concentrar no trabalho. Agora, é muito trabalho que tem para se fazer. Você tem que preparar o pós-jogo, sobre o jogo passado, o que você pode consertar, o que você precisa melhorar, o jogo futuro, né? E nesse calendário muito apertado, realmente exige muitas horas de trabalho, tanto minha quanto Charles, Nelson, Leandro, o pessoal que trabalha mais diretamente comigo. Exige bastante tempo de trabalho, mesmo tendo a cozinha toda em ordem, comida, viagem. O Gabriel aí sempre cuidando de tudo nas viagens, o Bruno e o Braz sempre dando apoio em tudo. A própria assessoria de imprensa do clube também sempre presente, sempre tentando informar tudo o que acontece, né? Com relação a isso, a estrutura é muito acima da média.
Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Ceni, boa noite, parabéns pelo título. A defesa do Flamengo sofreu 11 gols em 6 jogos disputados. Uhum. Com Bruno Viana e Gustavo Henrique iniciando como titular hoje, você sentiu alguma melhoria para que isso possa vir a reduzir o número de gols sofridos?
Honestamente, eu acho que eu sempre falo que o sistema é muito mais importante até do que os próprios atletas. Nós temos ótimos jogadores na posição. O Rodrigo, que não pôde, fez um exame, não constatou lesão, eu acho que volta rapidamente a jogar. O Arão vem jogando nessa função, o Bruno e o Gustavo, e hoje o Léo também retornou, porque ficou fora, né, dos dois últimos jogos, teve uma gastroenterite, estava fora dos últimos jogos. Nós vamos formar a zaga sempre com o que a gente tem de melhor. Agora, ela é necessária ser protegida por todos os outros. Uma pena, eu não gosto, de tomar os gols de bola parada. Normalmente, times que eu trabalho, normalmente fazem mais gols de bola parada. Tudo bem que o Flamengo é um time um pouco mais baixo, realmente, que tem muito mais característica do toque de bola, mas nós vamos tentar evoluir, repetir, trabalhar. Nós ontem trabalhamos muito focado em cima de escanteio defensivo. O único gol que saiu hoje foi de um escanteio no sistema de defesa. Mas não dá para desistir, nós vamos continuar trabalhando, repetindo, até que a gente diminua, que eu acho que é muito alto realmente o número de gols, se você for analisar só dos últimos 6 jogos. Eu acho que no fim do ano passado nós diminuímos muito a média de gols sofridos, que era alta do Flamengo, e esse ano nós estamos sofrendo um pouquinho mais para diminuir, mas vamos em frente que nós vamos melhorar.
Última pergunta, Luciana Zogaib, Rádio Ferdi. Boa noite, Ceni, parabéns por mais um título. Ver Pedro e Gabi jogando juntos era algo que o torcedor tanto queria. Uhum. Qual a avaliação que você faz dos dois juntos?
Eu acho que o torcedor tem, acho que até melhor, né, era um desejo de todos. Eu também gosto dos dois, acho que você ganha um poder de finalização maior. É diferente, né? Eu botei os dois com dois jogadores mais de velocidade, de drible, né? Normalmente quando joga só o Gabriel, ele joga com dois meias por fora, né? E Bruno Henrique por dentro. Quando joga o Pedro, ou quando jogou o Pedro, ele jogou com dois velocistas por fora, porque ele já é um jogador de referência de área. Mas nada impede, como eu te falei, nada impede que em determinados jogos os dois atuem juntos, como nada impede que o Arão jogue de zagueiro em determinados jogos, Diego de primeiro volante. Enfim, é uma série de alternativas. São todos bons jogadores, esse é o principal. Achar uma maneira de tentar usufruir. Agora, o que não dá é para jogar com 12, né? Então nós temos outros bons jogadores, não podemos esquecer que nós temos o Arrascaeta, Everton, Gerson, Diego, que nós temos Bruno Henrique e tem Gabriel e Pedro. todos eles juntos, os sete, eu não consigo pôr, né? Mas tento cada vez rodar mais o elenco, dar mais minutos para cada um, distribuir melhor esses minutos e também olhar a necessidade de cada jogo, o que cada jogo pede, para ver a característica de cada jogador.